22ª Reunião Ordinária, 12 de agosto de 2024.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça chamada dos senhores vereadores.
Vereador Banana. Vereador Elton. Vereador Nelson. Vereador Rogério Tungas. Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Célio Espetinho, presente. Vereador John do Dirso.
Presente.
Vereador Olívia. E, por fim, o vereador Nico do Zé Onofre.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos estão presentes.
Obrigado, vereador Célio. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação às proposições, a indicação número 51, subscrito pelo vereador Júnior Prestes de Oliveira, solicitando o expediente para o seu prefeito, solicitando que sejam adotadas as devidas providências para fornecimento de número das casas através da prefeita Olim Paixão, no bairro Ipiranga, bem como a instalação de suportes e luminárias nos postes, dos quais ainda não foram instalados, como meio de oferecer iluminação pública para os moradores do refeito local, assim como foi efetuado na via existente nas proximidades do restaurante do Fenil. Solicita, por fim, que seja sanado o problema do lixo que está depositado na entrada do referido bairro, o que tem provocado muito transtorno aos moradores e visitantes. Requerimento número 59, substituir os vereadores Jonathan, Luiz Rogério e Júnior. Solicitando expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acompanhadas dos devidos comprovantes acerca dos recursos financeiros apurados na alienação dos bens imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal, conforme a lei complementar no 1391/2021, a saber, total do dinheiro arrecadado, se este dinheiro está aplicado e, em caso afirmativo, qual o valor atualizado, se foi efetuado pagamento com este dinheiro e, em caso afirmativo, informar o beneficiário e o motivo pelo qual foi utilizado e qual o saldo atual, e outras informações a critério de administração. Requisita ainda a cópia de todos os extratos, desde o depósito até a data de envio dessas informações. Tais informações e documentos estão sendo requisitados para instruir a votação do projeto de lei complementar número 6/2024, que altera a lei complementar 1391/2021, que autoriza a alienação de bens imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal e da outras providências. Requerimento número 60, subscrito pelos vereadores Jonathan e Luiz Rogério. Solicitando expediente da sobrevivência, requisitando informações, documentos e relatório do processo licitatório número 81/2023, modalidade pregão 28/2023, objeto locação de ônibus. Dos documentos, cópia, contrato e adjudicação entre o município e empresa prestadora de serviço, relação de frota em circulação, ônibus, micro-ônibus e vans, documentos dos veículos, CRLV, ANTT e vistoria veicular semestral, apólice de seguro dos veículos e danos de terceiros, documentos de todos os motoristas, CNH, documentos de contratação dos motoristas com a empresa proprietária da frota, relatório de vínculos trabalhistas, INSS e FGTS. Relatórios. Relatório com todas as linhas e rotas percorridas, planilha com KM, quilômetros percorridos por linha escolar, relatório de disco de tacógrafo ou espelho de controle de rastreamento de rota de frota diário, semanal e mensal dos veículos em transporte, relatório documental em fotos dos veículos em estado atual, pelo estado de conservação que se encontra, fotos e vídeos dos veículos com adesivo, logotipo de transporte escolar, faixa amarela, foto interna do veículo adaptado para transporte de alunos com deficiência motora, documentos, solicitar à Secretaria de Educação relatório de todas as linhas escolares e os respectivos dias letivos do período de 1/1/2023 a 10/2/2024, solicitar todos os AF, empenhos, notas fiscais e espelhos de pagamento realizados à empresa responsável, informação sobre o estado atual do contrato da prestação de serviço no ano 2024. Solicita ao Executivo que dê oferecimento oral à tribuna da Câmara Municipal, Secretário de Transporte e Trânsito, no período do ano 2023, sendo esse convocado. Solicita ao Secretário de Transporte do período mencionado acima esclarecimento do motivo de ter autorizado a utilização de veículos com estado de conservação impróprio, mau estado de conservação, veículos que não atendem aos requisitos do processo estatório e não atendem às normas de segurança aos alunos do município. E o requerimento número 71, subscrito pelo vereador Jonathan, solicitando expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acompanhadas de documentos, de cópias da devida documentação comprobatória, acerca do termo de rescisão do contrato com a empresa vencedora do certame licitatório para execução das obras de construção das casas populares do programa Minha Casa Nova Jaci, notadamente no tocante ao pagamento pela empresa da multa rescisória pelo não cumprimento do objeto do contrato conforme estabelecido. Em relação à pauta, consta para votação na sessão de hoje o projeto de lei número 23 e 24, que autoriza a abertura de crédito especial e outras providências, bem como o projeto de lei número 26 e 24, que denomina Rua Maria do Carmo da Silva, logradouro público específica, de autoria do vereador Elton. Dando entrada para a leitura em vias comissões permanentes, o projeto de lei número 27 e 24, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2024, fixado pela Lei Municipal 1474-2023, ele vai acompanhado de uma emenda modificativa, número 1, subscrito pelos vereadores Luiz Rogério, Jonathan e Júnior. Também para a leitura em vias comissões permanentes, o projeto de lei número 28 e 24, que inclui novos loteamentos aprovados pelo Executivo Municipal na planta genérica de valores, PGV, do município de Jaci, e altera a Lei Complementar 1314-2017. E também o projeto de resolução número 7-2024, que aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais quanto à prestação de contas do Executivo Municipal exercício de 2020. Também para leitura e envio às comissões permanentes. Então, senhor presidente, os comunicados e proposições em pauta.
Obrigado, Vinícius. Boa noite, senhores vereadores, os servidores dessa casa, pessoal que nos visita, sempre fico com uma satisfação muito grande de recebê-los aqui. Boa noite especial para toda a população de Jaci que nos assiste. Hoje uma reunião mais tranquila, sem polêmica, graças a Deus, ficou tudo na reunião passada. Mas quero deixar bem claro que eu ainda continuo exercendo a presidência de forma imparcial. Eu só não consigo ouvir algumas coisas e engolir. Mas hoje eu dei entrada com uma indicação, né, que é sobre o loteamento que tem lá no Ipiranga, onde reside ali na proximidade do Carlão, tio da Olívia. Mas em conversa com o vereador Elton, ele me disse que está embargado desde 2014, certo, vereador?
Sim.
Mas a indicação é importante fazê-la, porque isso aí ajuda com que dê mais celeridade a esse processo, né? Tendo em vista que pode até melhorar a arrecadação, porque aí vai poder desmembrar os lotes e a prefeitura vai arrecadar mais impostos, né? Tendo em vista que lá paga o imposto, mas não sei se é fracionado, né, ou se é pela gleba que cada um possui ali. E pedi mais uma vez, como o vereador Nico falou várias vezes, vereador Rogério, vereador Elton também já falou, sobre as lixeiras, né, ficou esquecido aqui, e a gente não viu também que não foi tomada nenhuma atitude no tocante aos lixos, né? Lá no Ipiranga, lá na entrada de Jaci, ali perto da Santa Helena, mudou só de lugar, né? Como abriu ali, aí não tinha o canto para ele jogar ali mais, mas está jogando mais para baixo. A gente tem que tomar muito cuidado. Bem como a gente tem que tomar cuidado com as estradas rurais, aproveitar que ainda não está chovendo. E a gente está vendo que não tem nenhuma frente de trabalho para essa força-tarefa, que é as estradas rurais. E a gente sempre está tocando nesse assunto. Vereador Nico, vem desde 2021... a gente vê que não está tendo manutenção nas estradas rurais, não tem a poda, né? Tendo em vista que, certa feita, foi contratada uma empresa para fazer este trabalho. Não sei o que aconteceu, se ela foi dispensada, se ela simplesmente deixou de prestar o serviço, mas o que a gente pode ver é que o pedido do vereador Nico, o meu, não está sendo ouvido, né? E a gente não está pedindo para nós, porque o vereador Nico mora lá no Campo Alto. Eu moro perto da churrascaria do vereador Célio, né? Então, a gente pede encarecidamente para que seja atendido o anseio da população que mora na zona rural, igual a população que mora lá no Ipiranga. Vamos dar celeridade junto ao Ministério Público, já que está no Ministério Público, vamos entrar em... vamos nos comunicar, né, com o pessoal que mora ali para a gente ver qual a melhor forma de resolver aquele problema, né? Porque conversado é entendido. Eu acredito que tem muita coisa ainda para fazer, muita coisa que foi aprovada e que não foi feito, muita coisa que fala que vai fazer e não vai dar tempo. A gente também tem que ter cuidado com as ruas que foram asfaltadas recentemente. A Copasa, lá na Serra, por exemplo, a Copasa está furando as ruas e não está asfaltando. E quando asfalta, o serviço, de acordo com a população que paga o meu salário, e eu estou aqui representando de forma honesta, fala que o trabalho não está ficando bom. Ah, para o Rogério pode chegar para mim e falar: Juninho, o trabalho está bom, beleza, Rogério, mas eu estou ouvindo quem paga, não é quem recebe. Outra coisa que eu venho tocando aqui sempre: o esgoto que não é tratado. Tratamento de esgoto é uma coisa, separação do esgoto é outra. Eu vejo que quando na reunião fala alguma coisa que incomoda, aí na mesma hora vem jornalista de um lado, vem caboclo do outro, tudo para inventar mentira, levantar falso testemunho contra a Câmara Municipal de Jaci. Agora, sobre o esgoto, a secretaria que tem que fiscalizar sobre o esgoto, até agora não fez menção de nada. Tudo que é falado aqui não é levado a sério pelo executivo. Eu não estou pedindo para mim, não estou pedindo para o Jonathan, não estou pedindo para o Nico, não estou pedindo para o Banana. Estou pedindo para a população. Boa parte da população paga água, que é um absurdo de caro. Às vezes tem que deixar de comprar outras coisas, às vezes tem que deixar de pagar a farmácia e recorrer aonde não tem remédio. E aí a culpa é da Câmara. Aí, o jornalista falou que a culpa é da Câmara que está faltando remédio. De 2021 para cá, quando teve certinho, de forma regular, os remédios? Eu não vi ele tocar nesse assunto. Eu também não vi ele tocar no assunto dos projetos que foram aprovados, que iriam beneficiar a população e não foram executados, dos painéis fotovoltaicos. É um exemplo que ia fazer uma economia de 90 e poucos mil reais para Ijaci. Cadê? Ia ser um benefício que poderia ser voltar para o município. Eu tinha até falado sobre um anteprojeto, é assim que fala o vice-presidente, que ia beneficiar a população. E isto ele não fala. Por que que não fala? Por que que não fala que desde 2021 está faltando as coisas? Não é por causa da Câmara? Não é. Bom, eu queria muito pedir que ele falasse sobre essas coisas também, mas não vai falar, certeza que não. Amigo do rei. Bom, quero falar sobre também, já que a gente está falando nas estradas rurais, eu não posso esquecer do viaduto aqui na saída ali do, como chama? Terra Nova. Ali foi rebaixado o viaduto para o caminhão passar. Só que, sem rebaixar o viaduto, já empoça a água ali. Graças a Deus que ainda não está chovendo. Eu não sei se eu dou graças a Deus ou falo infelizmente, né? Porque precisa da chuva porque o tempo está muito seco. Mas se chover, vai fazer muita bagunça e muito ponto estratégico aí.
Presidente,
pois não.
O senhor passou por lá para esses dias agora?
Por onde?
Para esse lugar que o senhor está falando?
Ali no viaduto?
É.
Passei semana passada.
Então, foi feito lá semana passada. Arrumou e já colocou o escoamento já com as manilhas.
Dentro do viaduto?
Isso. Já escoando para sair água. Foi feito lá já uma drenagem.
No viaduto mesmo ali na,
isso,
na entrada da estrada rural?
Uhum.
Ah, não. Excelente.
Senhor presidente.
Sim.
Só um partinho?
Claro.
Então, assim, a gente conversou lá com o secretário, porque ele, de fato, afundou ali, né, para passar o caminhão, na época da festa do peão. Depois até conversei para colocar a terra novamente para não ter esse problema de empoçar água. Então eles têm um serviço lá, aparentemente, parece que ficou legal, mas eu acredito que, assim, o que acontece? Colocou lá uma mania de, acho que 40, né? Então assim, mas ali o caído é muito pouco. Eu acredito que na primeira chuva que der, eu acredito que vai tupir. Então ali é o seguinte, ali tem que olhar direitinho para ver se consegue rebaixar aquela estrada, para não ter esse problema ali, entendeu? De fora a fora. Então assim... Só que, assim, tem que conversar com o proprietário também, né, que tem um terreno ali. Então, assim, ali tem que fazer um serviço legal. Mas ele arrumou lá, de fato, fez o que precisava ser feito,
antes,
mas...
onde caía a água ali, né? Porque cai lá no ribeirão.
Tem uma vala ali. Só que ali não pode mexer muito também, por causa tem morador ali.
Tem morador do outro lado.
Se for mexer muito ali, pode dar erosão, essas coisas.
É.
Então, mas é isso aí.
É, mas...
Só reforçando aqui, presidente, eu passei lá realmente, eu vi lá o vereador Nico. Colocou uma mania de 40 lá, mas a primeira chuva vai entupir mesmo. Não vai dar certo, não. Infelizmente.
Então a gente vai ter que ver com o setor de engenharia para fazer a topografia.
Fazer primeiro, né?
Para fazer o serviço direitinho. Mas que bom que pelo menos fez alguma coisa lá, porque quando eu recebi a ligação não tinha feito. Obrigado, vereador Nelson, Nico, Rogério. Por ter passado essa informação aí. Bom, falar da rádio, que retornará suas atividades no dia 24/8. Agradecer a Aliança Energia, né, que é uma das empresas parceiras que está fazendo a reforma, tanto da rádio, né, que vai ajudar na rádio. Ótimo. Então, a Aliança Energia ajudou a comprar os equipamentos da rádio, certo? E a Intercemit, todo ano ela faz a ação do bem fazer. Então, esse ano ela está fazendo a reforma do patrimônio ali da Mopem, não é isso? Então, agradecer essas empresas aí, porque a rádio, a rádio ela é muito importante, né, para o nosso município, porque boa parte, né, dos nossos munícipes ficam antenados ali na rádio. E acredito que ali, na rádio, realmente sobressai a verdade, sem parcialidade. Mas, de qualquer forma, quero agradecer, né, a essas empresas que muito faz pelo nosso município. Diante disso, quero agradecer a nossa população que está nos assistindo, deixar aqui o nosso pedido para que o Executivo ajude aquela população que mora ali no Ipiranga a regularizar a sua situação ali, para que receba suas cartas, suas compras e demais serviços, né? Que sem o número da casa não tem como. Bem como no loteamento Vilas Boas, colocar lá as placas, que a gente já está pedindo, ó. Então é isso. Meu boa noite, passo a palavra franca para os senhores vereadores. Ah, e antes, né, da palavra franca, gostaria de perguntar se todos concordam com a votação do projeto 27 de 2024. Porque...
Esse 2024 vai pôr em votação também?
Vou.
Eu vou pedir isso aqui, tá?
O 23 e 24, vista do vereador Rogério. Todos concordam?
Senhor presidente, devido a umas conversas enviadas do executivo da justiça aqui, eu vou analisar melhor esse projeto 27 e 24 aqui. Eu vou pedir isso também.
Então... Passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Vereador Elton.
Glória a Deus. Amém.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite.
Boa noite, senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, a vocês que nos prestigiam com as suas presenças ilustres aqui no nosso plenário, a vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais. Meu muito boa noite a todos, população de Jaci. Eu inicio as minhas falas aqui deixando um versículo, e quando eu deixo os versículos é para edificação. A palavra de Deus, ela edifica, ela exorta e também consola. São os três fatores mais importantes da palavra de Deus, né? Então, eu gosto de mencionar a palavra de Deus, porque eu sou dependente da ação de Deus na minha vida, e tudo que eu venho a fazer é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Eu deixo aqui Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Senhor presidente, e vocês aí que nos acompanham aí pelas redes sociais, há um problema muito grande que eu já até fiz alguns requerimentos, fui respondido, falaram que era processo de transição de uma empresa para outra, mas até hoje não foi solucionado. É o problema com a rodovia que liga Lavras a Jaci. Dá um perigo mesmo, as margens da rodovia já está fechando de capim, de mato. A curva ali que a gente faz ali, logo depois do radar na reta, e quando começa a contornar ali, é muito perigoso. As carretas, a gente já dá de frente ali, o espaço está muito curto, né? Então, mais uma vez, eu vou fazer outro requerimento para que o DR tome as devidas providências, porque não pode ficar assim. E não estava ficando assim. O ano passado era manutenção quase que bimestral, sei lá, fazia com pouco prazo, 2, 3 meses, estavam fazendo. Fazia a manutenção ali e está muito perigoso mesmo. E a gente não pode ficar só falando, tem que tomar atitude antes que aconteça o pior. Né? Então, fica aí o meu desabafo, minha,
a minha indignação aí com a BR, por causa da manutenção da estrada pavimentada aqui que liga Lavras a Jaci. É uma notícia boa nós tivemos hoje, que é daqui aproximadamente uns 20 dias, nós vamos ter nova licitação para as casinhas. Eu usei a minha palavra na reunião anterior, podem aí puxar aí nas redes sociais. Revoltado com a empresa, não somente com a empresa lá que pegou as casinhas para fazer, mas com toda a empresa que entra no nosso município e não presta serviço de qualidade. E não tem nome, não tem compromisso. Esperamos nós, ansiosos, para que daqui aproximadamente 20 dias temos notícias boas, né, de empresas que vençam a licitação, mas que ao vencer a licitação, que tenha compromisso, porque não é uma simples obra, trata-se de moradia, trata-se de benfeitoria para o nosso município e também qualidade de vida para os nossos munícipes, né, dignidade. Então, a você aí, né, que é uma das 40 pessoas que foram contempladas, fiquem atentos ao saber qual empresa que ganhou essa licitação. Né? Estive eu, né, também o prefeito também esteve junto há um tempo atrás, aí tem aproximadamente uns 20 dias, nós estávamos ainda no recesso, junto com a população ali do bairro Ipiranga, ao qual o vereador Júnior fez uma indicação de número 51, né, que solicita a providência de fornecimento de números para as casas no bairro Ipiranga. Ao conversar com a população ali, nós vemos que não só ali no Ipiranga, mas como já é de costume, muitas das vezes, as pessoas compram por um bom preço, faz o contrato de compra e venda, não passa em escritura e gera esse problema. Então, fica aí uma dica, né, tanto para quem vende quanto para quem compra. Contrato de compra e venda, às vezes a gente pensa que está fazendo um bom negócio e acaba que no final gera transtornos. E é o que está acontecendo ali. Muitas famílias ao qual nós ouvimos já está no programa do Reúber para... Reúber, é isso mesmo? Reúrb. Para poder regularizar a situação dos seus terrenos. E acredito que ao término dessa regularização, a prefeitura já pode sim fornecer nome de rua, fornecer número para que seja ligado a energia elétrica naquele lugar. Né? Mais um pouco de paciência, eu vejo que ali já tem energia ali, a CEMIG já colocou os postes, falta somente ter esses documentos para que a prefeitura possa liberar os números e assim aquelas 9 famílias que estão sem energia elétrica naquele lugar possam estar usufruindo energia elétrica e já com toda a documentação positiva. Ressaltando aqui, vereador Nelson, que aquela população, eles não estão desamparados. Muitas das vezes, quando se compra terrenos dessa forma, vereador Nico Zornoff, as pessoas ficam à mercê. Tem que procurar advogado por conta própria, tem que dar os pulos para regularizar. A prefeitura se disponibilizou, né, ali junto com o jurídico e junto com o prefeito também, através de toda a equipe do REURB, que estava também presente na reunião que nós fizemos ali, para fazer uma ponte de ligação e no que for preciso da parte jurídica e também que depender da prefeitura, rapidamente eu acredito que ali já vai estar com toda a infraestrutura para poder estar nomeando, dando nome nas duas ruas e também fornecendo o número para fazer a ligação, enfim, ter um endereço para correspondências e o terreno regularizado. Né? Então eu desde já agradeço todo o empenho da prefeitura, através da administração, que se preocupa sim em estar dando total apoio para aquelas famílias que precisam regularizar os seus imóveis para ficar isento com a lei. Né? Termino aqui as minhas falas agradecendo, prometi ser breve e assim fui, deixando aqui um versículo, Obrigado, eu poderia ter falando mais. Poderia, vou deixar aqui um versículo, 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro 3, versículo 18, que diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Deus abençoe.
Nelson da Funerária.
Senhor presidente, boa noite, boa noite a todos, população presente, boa noite. População que vai nos ouvir aqui no YouTube, no Facebook, nas outras redes de comunicação. Boa noite a todos. Senhor presidente, queria pedir desculpa, né, pelo fato que aconteceu na semana passada aqui, né, onde uma pessoa entrou, mas a gente conversei com ele já, ele já pediu desculpa, disse que vem cá pedir desculpa para todos os vereadores, né, e que não aconteça isso mais, né, porque aqui é uma casa onde a gente tem voz e vez, mas tem que ter as regras também, né, então a gente tem que se atentar a essas coisas. Senhor presidente, estamos no mês, né, onde daqui 5 dias começa a disputa, né, das eleições municipais, onde 9 vereadores poderão concorrer a essas 9 cadeiras, e uma cadeira de prefeito e de vice-prefeito. Né. Queria deixar claro que isso não é uma disputa pessoal, mas sim uma disputa eleitoral. E pessoas chegam numa data dessa, acho que perdem o controle um pouco, e começam a ofender, atacar, mentir, né, denigrar a imagem das pessoas, sabendo que daqui a um mês e meio acaba isso tudo, e todo mundo vira ser cidadão normal, cada um precisando da ajuda um de outro, e fica chato. Então vamos ter mais coerência com as pessoas, somos todos amigos, todos conhecidos, então é uma disputa que todos podem concorrer, e tudo pelo bem da nossa cidade. Então que a gente não faça dessa disputa um ringue político, né? Sabemos que temos que sim defender nossos interesses, mas com respeito e honestidade, acima de tudo. Então, o recado está dado para quem tinha que estar ouvindo, ouviu. Senhor presidente, estamos prestes a poder inaugurar, né, a obra ali do cemitério. Qual que é o projeto aqui mesmo? O 24. Ele vai entrar hoje ou foi pedido visto? Ele não está na pauta para entrar, não? Mas esse projeto a gente não poderia colocar, presidente? Já está há muito tempo. Você acha que não tem nada que possa? Eu falo porque a obra já está praticamente concluída, já vai ser inaugurada dia 6 de setembro. E muitas pessoas estão procurando lá na prefeitura, lá na minha empresa, onde eu trabalho, que é o ramo funerário, achando, querendo saber informações de venda de túmulos, essas coisas. E tem pessoas que estão querendo já fazer a compra para poder fazer espaço lá dos entes queridos, e a gente está com esse projeto aqui, a gente poderia, às vezes, na próxima então, reunião, né? Outra inauguração que vai ser feita esse mês de setembro agora, presidente, é daquela praça ali ao lado do condomínio Cor da Pedra, indo para a Serra, né? Aquela praça ficou uma praça muito bonita, onde o pessoal daquela localidade ali vai poder, né, desfrutar daquele espaço, bem aconchegante, com a fonte legal, iluminada, uma quadra bem iluminada, pista de skate, uma pracinha aconchegante. Então, assim, é isso que a população merece. É obras que vão ser direto pela população, onde a população vai poder usar esse serviço. Então, a gente tem duas obras para ser inaugurada. É uma pena nós não poder estar lá para inaugurar, mas o que é importante é que vai ser entregue para a população. Né, vereador Elton? Sobre o senhor falou da rádio, tem um projeto agora que vai ser construído uma nova rádio. Eu não sei se vai, como você falou, acho que vai ser uma reforma para fazer lá, né? Vai ser uma reforma, né? Vai fazer lá mesmo, no prédio mesmo. É. Legal. Lembrar que a rádio ela está funcionando. Ela não está funcionando com os locutores, não é isso, João? Mas ela tá tocando as músicas. Tá, eu estava ouvindo ela agora. Tá, isso. Mas ela está funcionando. Ela tá transmitindo música. Certo. Entendeu. Entendeu. Estou perguntando, senhor presidente, porque fomos procurados pela diretora da rádio, a Liliane, na época, presidente da associação na época, e ela tinha me passado uma lista de coisas. Eu era ainda o secretário do prefeito lá, chefe de gabinete, e ela foi lá e passou uma lista do que tinha que ser feito, e foi feito. Foi feito. Aí agora, depois você vai falar que tem mais duas empresas que estão fazendo. Mas o que ela passou para a prefeitura, para a rádio poder funcionar, foi feito. Aí agora é uma coisa que estão fazendo a mais. Mas para ela poder funcionar, o que ela pediu lá para o prefeito, foi feito. Né? Se quiser chamar ela aqui depois para ela poder explicar melhor. Mas o que ela passou, que era trocar, botar uma antena nova, pegar um aparelho que estava numa cidade aí que estava arrumando, isso foi feito. Então só para deixar bem esclarecido que tem mais duas empresas que estão ajudando aí. Mas o que foi pedido lá foi feito.
Presidente, fazer um convite então para ela vir aqui, porque essa rádio quanto tempo não funciona?
Vereador, a palavra é minha.
Estou falando com o presidente.
Não, então, rapaz, a palavra é minha.
Eu sou vice-presidente aqui, eu tenho direito de falar.
Mas eu não te dei a palavra. Então...
Tem direito de falar, presidente?
Vereador Rogério, o senhor tem o direito de falar, como eu nunca estou ali, nem a do Nelson, de nenhum dos vereadores, mas vamos só respeitar o tempo do Nelson e depois o senhor pode falar.
Agradeço, presidente.
Vereador Nelson, desculpa, pode continuar essa palavra.
Obrigado. Então é isso, presidente. Quando fala aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, a prefeitura, ela, o que foi pedido lá, ela ajudou. Aí esse outro serviço aí é a parte. Como não pode mais fazer a nova rádio, porque entrou em período eleitoral, mas depois acabando, quem sabe faz um projeto para poder aumentar o que vai ser feito lá agora, né? Senhor presidente, lembrar a população que, por esses dias agora, a gente vai ter um trânsito maior na cidade com os caminhões, com o pessoal. É o pessoal do Exército que chegou, né, que vai estar alojado lá no Ipiranga, lá no vagão. E esses dias agora a gente vai ter um movimento do Exército na cidade aí. É bom que protege a cidade um pouco mais também, né? E os jovens nossos da cidade aí, quem sabe, vendo os meninos aí, resolve também ingressar nessa carreira, né, de sargento, de ser militar, que é um exemplo para a nossa cidade. Senhor presidente, então é isso mesmo, pedir essa liberação desse projeto aí do velório, do cemitério lá, uma obra que foi muito importante para a cidade, né? Tá ok, vou olhar para saber certinho quem está faltando assinar. E é isso mesmo que eu tenho que falar, senhor presidente. Muito obrigado a todos.
Nico do Zé Onofre.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso jurídico, servidores da casa, população aqui presente e as pessoas aí que nos acompanham pelas redes sociais. Começar aqui falando um pouco da Copasa. Nós vimos aqui uma reportagem, né, um vídeo a respeito ali da Copasa ali em Divinópolis. Então isso é algo que a gente já vem falando aqui há um bom tempo a respeito do esgoto, né? Então a Copasa é realidade aqui no nosso município e rescindir esse contrato no cabo a gente, né? E eu acredito também que não é tão simples assim. Divinópolis, onde tem lá um senador que é irmão do prefeito lá e não conseguiu, mas fez algo lá interessante, já falei aqui em reuniões passadas, então estou falando isso aqui novamente, porque de repente nós, senhores vereadores, conversar com o secretário, o prefeito, para ver também para a gente correr atrás, porque o esgoto nosso aqui,
ele não é 100% tratado. Está dentro da legislação. Isso está. Mas ele não é, é só separado, né? Então, ou seja, esse valor que está cobrando, eu acho que é muito irregular. Então, assim, pelo menos o esgoto, eu acho que dá para brigar para abaixar um pouco esse valor. Então, eu acho que nós deveríamos sim conversar ali com o secretário, o prefeito, né? E tomar iniciativa sobre ele, em cima disso, né? E sobre as casinhas, eu falei algo aqui na reunião passada, quando eu falei aqui, ô, senhor presidente, sobre bola de cristal, é, quando é feita uma licitação, o que eu quis, né, e que eu vou falar aqui novamente, é, o executivo ele não pode escolher a empresa que ele queira que vai, né, fazer a obra. Então é feito um processo licitatório e se aparecer 100 empresas, se estiver habilitado para participar, ela vai participar e vai ganhar a que der o valor mais baixo. E tem que fazer com, ou seja, o projeto é o mesmo para todos, né, com a mesma qualidade, com a mesma eficiência. Então, é dessa forma. Então, essa empresa que ganhou, né, um valor muito baixo, eu acho que a questão não foi nem essa. Parece que ela quis fazer essa obra com o próprio dinheiro, né, público, né, parece que queria que pagasse mesmo para depois ela fazer, então isso não existe. Mas graças a Deus que foi rescindido esse contrato, então agora vai ser feita outra licitação. Então, como já foi falado, no máximo um mês, né, é, uma outra empresa vai ganhar, então vamos torcer para que dê certo. Só lembrando que as pessoas que foram contempladas não vão perder, né, só vai atrasar um pouco, mas eu acredito que em breve eles vão ir para receber nessas casinhas, se Deus quiser. Sobre o viaduto, como já foi falado aqui, eu não gosto de falar aqui antes de falar com o responsável, prefeito, secretário. Ali naquele viaduto ali tem um problema sério, toda vez que chove, ali uma água empoça ali, e esse dia para trás eles rebaixou um pouco para passar ali o caminhão, né, para a festa peão. Então eu falei ali com o secretário para botar o material novamente, para não ter esse problema. Então só que ali, logo naquele viaduto, tem ali moradores, né, que mora ali, tem umas 4 famílias ali que dependem daquela estrada. Então ali é um problema sério. Então ele foi lá, de fato, eles fez um serviço até legal lá, assim, aparentemente. Então até assim, lógico, parabenizo, né, aí o secretário do PE, né, pela iniciativa. Aparentemente ficou legal, mas ao ver lá, pelas experiências que temos, a primeira chuva que der vai entupir o seu vereador. Então ali acho que tem que fazer um projeto ali legal.
Vereador, você me dá a palavra?
Sim.
Obrigado. Parece que vai ser feito, não terminou de concluir ainda, duas bacias nas entradas ali, para poder a terra cair e só entrar água. Não foi feito ainda, mas acho que vai ser feito.
Ah, sim, positivo. Essas duas bacias ajudam bastante, né? Contém água ali, é bacia de contenção. Só que ali eu acho que o ideal é rebaixar mesmo aquela estrada bastante, para não ter esse problema. Só que ali não pode ser na onde tem aquela vala, porque tem moradores ali. Se rebaixar muito ali, vai dar erosão, então vai dar problema. Então ele tem que fazer um, assim, olhar direitinho, mas dá para fazer, eu já olhei lá já, né? Só que tem coisa com o proprietário ali, né, que tem aquele terreno ali, mas dá para fazer um serviço legal ali, mas aparentemente ficou legal, mas vamos esperar chover para ver, né? Então eu falei, brinquei lá com os moradores lá, vamos esperar chover para ver o que vai dar, mas é 90% que vai entupir. E falando disso, né, também o TF fez um serviço legal. Não sei se vocês lembram, ali na mina do Mavico, ali quando, na água passada, onde teve aquele problema ali, com aquela estrada ali. Ali é muita água que desce ali, e acabou que a água passou por cima, né? Fez ali um buraco grande, quase que não teve como passar, né, carro ali. Então, até então, na época, foi feito lá, eu chamo de paliativo, porque foi feito, colocado só uma manilha, mas ali não, um cano de 30, parece, 30. Então, lógico, não ia comportar aquela água. Aí ele foi lá, colocou a manilha de 80, fez um serviço lá bacana, né, que eu acho que ali não vai ter problema tão cedo. Então, parabéns para o TEP, o serviço ali feito. Então, é esse serviço que a gente pede, né, que se faça em outros pontos que precisa ser feito, né, igual foi feito ali no Córrego do Paió. Então, agora, falando de ponte, tem ela no tanque, precisa melhorar. Mas essas duas que foi feito, ficou bom, né. Então é o que a gente tem cobrado e fico feliz, né, com a conclusão dessas obras. E sobre estrada, o senhor presidente, também, a gente sempre tem falado aqui, porque toda vez que entra o período chuvoso, existe alguns pontos mais críticos. Então eu sempre falo que precisa fazer uma manutenção agora, para chegar o tempo chuvoso, não ter problema. Vou citar aqui um exemplo, contenas. Além de contenas, toda vez que chove, dá problema ali. Toda vez que chove. Então, assim, se não fizer ali um serviço legal ali agora, a hora que chegar o tempo chuvoso, vai dar problema de novo. Então, a gente pede aí o secretário que olhe com carinho ali, contenas, descendo lá embaixo lá. Se não fizer um serviço legal ali, pessoal, a hora que chegar o período chuvoso, né, vai dar problema novamente. Então, são problemas que a gente vê, né, a gente fala, na intenção de ajudar. E para fechar aqui, só lembrando que nós estamos aqui e vamos até 31 de dezembro, né, senhores vereadores? Então não acabou ainda. O trabalho continua. Estamos sim no período eleitoral, mas não podemos deixar esse período interferir no nosso trabalho aqui. Não. Parece que o que foi feito, fez, o que não fez, não fez, e ponto, acabou. Não, eu não penso dessa forma. O trabalho continua. Temos aqui nessa casa vários projetos parados de suma importância para o nosso município. Tem projeto pedindo, né, aí para a educação, saúde, assistência social. Ainda que faça emenda, mas precisa olhar com carinho. Porque não votando nesse projeto, vai ter problemas sérios na educação, na saúde, na assistência social. Né? Nós cobramos. E se não tiver recursos, como que vai fazer? Então tem que ver com carinho, ainda que se quiser colocar emenda, que coloca, né? Mas precisa, eu acho, de fato, olhar com carinho esse projeto. Temos que pensar, pessoal, na população. Não é no prefeito. Não é preciso de vista, não é botar conta por causa do prefeito. Não. É olhar para a população. Então, ou seja, um desaforo para uma pessoa acaba afetando toda a população. Então, a gente tem visto isso, né? Tomara que nós não seguindo, né? Essa linha, não. Vamos olhar com carinho, vamos olhar aquilo que é bom para a nossa população. Fomos eleitos para isso. Então, é isso. Ah, só que Ipiranga. Ipiranga, pessoal, foi o primeiro bairro que, quando eleito, fomos na prefeitura, conversamos a respeito daquele bairro, né? A gente tem esses probleminhas aí, né, que precisa ser resolvido, que precisa ser solucionado. Até mesmo o diretor da CEMIG, quando ele esteve aqui, no ano retrasado e no ano passado, ele já falou desse problema que tem ali, né, no Ipiranga. Então, é problema, eu acho que precisa ser resolvido, né? Então vamos, né, continuar cobrando e brigando para isso. Tem uns minutinhos ainda, mas um minuto? Não, por hoje seria só mesmo que estava aqui no meu afonho. Tem todos uma boa noite.
Obrigado, Nico. Então a gente vê que a situação lá do Ipiranga, então a gente precisa resolver isso o mais rápido possível. Então a gente não pode falar que a gente está tendo carinho, né? A gente não. Que está tendo carinho e atenção, sendo que desde 2021 foi feita uma reunião e não foi solucionado ainda. Então, vamos agilizar. Vamos somar forças e agilizar. Sobre o que foi falado na outra reunião sobre o bolo de cristal, a alusão foi feita, não foi sobre as casinhas, e sim sobre o planejamento. E aí, quando eu rebati falando que existe uma bola de cristal, porque em 2023 colocou a plaquinha lá, sendo que a gente não tinha votado a permuta. É isso aí que eu estou querendo dizer.
Vereador Rogério Tungas.
Presidente, colegas vereadores, nosso visitante, assessor jurídico, funcionário da casa, funcionários aqui presentes, ex-vereador Sebastião, o pessoal que nos acompanha aí no Facebook, né, YouTube. E a rádio, infelizmente, acompanhou muito pouco, porque o prefeito não teve vergonha na cara de ajudar a rádio. Verdade é essa. Não só a rádio, como todas as outras entidades da cidade. Você já falando mentira. Está lá instrumentos da banda, que custa um absurdo, julgado, astraça lá. Está tudo quebrado. Por falta de responsabilidade no nosso poder executivo. Hoje eu vi um comentário sobre as casinhas, que é uma falta de respeito muito grande para com nossa população e principalmente com quem ganhou. Né, eu vi uma pessoa falar que daqui 20 dias está de volta a licitação e que não tem como proibir de pequenas empresas de vir participar da licitação. Tem sim. Falei na outra reunião, vou falar nessa. É só acrescentar itens lá no edital que vai soltar para as casinhas. Põe lá que o capital social da empresa tem que ter 10 milhões de reais na... Aí essas jamais vai pegar e vai deixar de fazer as casinhas.
Vereador Rogério. É, tem jeito sim, porque para beneficiar algumas empresas, eles colocam direcionado a licitação.
Inclusive, já que estou com o assunto, vou procurar saber. Dizem que não pode pôr número, né? Número lá na Piranga, que é o bairro mais antigo da cidade é Piranga. Não pode pôr porque está embargado, né? Esse aqui do Orozinho também está embargado. E tem contrato, a gente fala que tem contrato de empresa aí com a prefeitura. Então não vamos procurar saber certinho, porque se tá ou se não tá, porque pau que bate em Chico e bate em Francisco. Isso é sacanagem falar que não pode pôr um número lá no Ipiranga, que é um loteamento mais antigo da cidade. Não estou falando que não tem, eu vou procurar saber e na próxima reunião eu estarei aqui para falar de novo. Porque tem que falar aquilo que a gente vê, né? A gente não pode falar e suposição não. Eu vou ver primeiro. Eu tenho aqui no meu celular, mandei hoje para o morador. A Copasa não quer furar para ele aqui o esgoto e a água. E ele está morando na casa. Certo? E para outros tem número. Tem alvará. Então, não dá para entender.
Inclusive, essa empresa, ela tem que estar ela tem que estar com toda a documentação para estar prestando serviço também.
Com certeza. É, inclusive... É, eu vi aqui, vereador, de ontem, o seu requerimento, né, de que a empresa tem que pagar 10% do valor. Está no contrato, né? O valor, você lembra quanto é o valor? 100 mil?
Mais ou menos uns 100 mil.
Então vamos em busca dos 100 mil da empresa que era para o nosso município.
Eu fiz alguns requerimentos, vereador, para pedir as informações, o que a prefeitura está fazendo para requerer essa multa. Entendeu? Porque é direito da prefeitura. Se a firma não tem dinheiro, se ela não tem capital, não quero saber. A população está sendo prejudicada.
E ela participou e ganhou e tem gente competente na prefeitura que faz esse tipo de serviço. Então, se passou por lá é porque tem alguma coisa aí, né? Então, tem que buscar, sim, um retorno desse dinheiro. Agradecer de logo, já de cara, a Aliança da Energia, né? O Tião aí, o Leandro, lá da rádio. É, a partir do dia 24, né, vamos retornar a benfeitoria da rádio. Nós temos que agradecer, porque a prefeitura não fez isso, o mínimo, para estar ajudando a rádio a funcionar, como diversas outras entidades, né? Não vou falar nem futebol clube, nem o futebol, já tem futebol, rádio, capoeira, não sei o quê.
Só mais um segundinho. Foi bem lembrado que o vereador Célio, inclusive, está pagando uma rádio aí, ou foi pago, né, uns meses atrás aí, de Santo Antônio do Paro, né? Tem até os edital, os recibos, que foi pago aí, um valor mais ou menos de 18 mil, que poderia estar pagando, passando esse repasso para a nossa rádio aqui, né?
Com certeza, acho que a rádio era pouca coisa, né? Era só para ajudar mesmo. Infelizmente, não teve jeito. Né? As lixeiras aí, gente, nós custamos, quando todos nós falamos, na entrada para contendas ali, a vinda lá do Ipiranga, né, para colocar uma lixeira, lá os cachorros lá estão espalhando lixo. Então, infelizmente, são coisas pequenas, né, que não fazem. Nem o básico não fazem. Então, infelizmente, não tem como falar bem aqui de uma administração dessa, onde a gente tem ouvido na rua e traz aqui para a tribuna a verdade que é dito para a gente nas ruas aí. É, estradas rurais, realmente, né, o período que deveria ter arrumado não arrumou, agora a chuva está perto, aí que não vai arrumar mesmo. Infelizmente, vai ter que ficar do jeito que está. Né, essa ponte aqui, esse viaduto que vai aqui para a zona rural, próximo ao Terra Nova, infelizmente, ficou um serviço lá. Parabenizar o serviço bem feito lá pelos pelos funcionários da prefeitura, mas com o que tinha, né? Então mandaram eles colocar lá a manilha e foi colocou. O certo é que ele era manilhar lá do viaduto até no Ribeirão. Aí sim ficava o serviço bem feito. E tem caído para eles. Mas parece que só pensa no momento, né? Para resolver espontaneamente na hora. Então não resolve. A Copasa, gente, também, quero falar dela. Ela vem peça um trabalho e um serviço para nós, peça mesmo. E com relação ao esgoto, né? O presidente vem falando desde o início, a gente precisa olhar isso mesmo, como é que está essa questão do tratamento do esgoto. Está sendo feito só a separação do esgoto. Então temos sim que olhar. E a poda também, né? Ela começou, iniciou, fez um trabalho aí no início, né? E cortou, e até hoje ninguém sabe nem porque cortou. Né? Então, são coisas desse tipo que estão acontecendo. Nós temos uma assessoria, gente, que está dando uma mão para nós, para estar olhando os gastos da prefeitura com dinheiro público. Então, foi gasto R$1.349.593 com forros, né, na prefeitura de Jaci. Inclusive, só em 2024 agora, tem algumas faturas aqui na minha mão. Em fevereiro, 9/2, R$140.938 de forro. Depois tem uma 9/2 também, R$9.376. E no mês 3 tem uma de R$53.326. E o mês 12, não, e 12 do 3, R$192.000. E 28 do 3, R$39.75. Totalizando R$433.000. Quer dizer, está muito, eu acho, na minha opinião, gente, tem coisa tão aí na frente, né, tanta prioridade. Você chega na farmácia, não tem remédio. A fila de exames estão aí, o pessoal está reclamando, médicos, né, especialistas, vereadores aqui dizem na tribuna que está bom. Realmente a gente até concorda que certas coisas estão boas, sim. A gente tem que concordar com relação aos outros municípios. Mas os nossos municípios têm condições de estar melhor que isso. Né? Quanto se gasta aí mais de R$1 milhão com festas na Universidade da Cidade, depois mais R$1 milhão, mais R$1 milhão já numa festa de peão. E aí, bora vai. Eu acho desnecessário. Se você traz um cantor de R$500 mil, eu vou lá e participo da festa. Mas se tu cede R$10 mil, vai todo mundo e contribui do mesmo jeito. Então eu acho um desgaste desnecessário. E quando os projetos chegam na Câmara e falam que estão parados na Câmara, é falta de organização da Prefeitura. Quem faz o projeto para ser executado é o Executivo, não é o Legislativo, não. O orçamento nós votamos. Agora, a suplementação, a Câmara vota se quiser. Porque se tivesse dado, ó, quer ver? Um exemplo pequeno aqui, ó. Você pega aqui quase R$1,5 milhão de forro, que foi gasto. Com mais R$1 milhão e pouco de festa. Com mais R$1 milhão e pouco, deu quase R$4 milhões, dá quase 5% do orçamento. E quer dizer, nós estamos aqui, gente, e vem falar que a Câmara é que está segurando a Prefeitura. Isso eu não posso me quietar, me calar perante uma barbaridade dessa. Infelizmente, isso é um absurdo. Ouvi aqui o vereador falar que a Câmara está segurando projetos para comprar remédio, para educação. Não, não, não. A educação, ela é 25% do orçamento. Essa não pode ser mexida de forma alguma. Se mexeu, o prefeito e o secretário que vão se danar com isso. Porque nós estamos aqui para fazer aquilo que devemos fazer para o prefeito. Votar ou não, do jeito que foi feito. Agora, vi falar que o prefeito fez o orçamento sozinho. Não chamou nenhum secretário para perguntar quanto que ia gastar. Isso já não é problema nosso. É problema e responsabilidade do prefeito. Então é isso. Eu acho que eu não podia ficar quieto perante isso. Com relação às licitações também, é uma vergonha. Porque é só pôr requisitos lá mais, cobrar mais, que as empresas boas aparecem, né? Apesar da fama de prefeitura ser muito ruim, mas as empresas sabem onde tem que pisar. Esse dinheiro aí das casinhas estão lá depositados. Bom, deve estar lá depositado. Já deve estar lá depositado. Então, é um dinheiro que não tem erro, né? Para as empresas. E o povo está ansiosamente. Hoje veio uma moça de carona comigo, ela perguntou como que está a situação das casinhas. Eu falei que a empresa que ganhou, infelizmente, não deu conta e foi cortado, né, a estação e vai abrir uma outra estação.
Ela perguntou de novo, vai sair? Eu falei, vai, tomara que saia desse ano, mas não sai esse ano que vem? Esse ano sai para o ano que vem. Então eu acho que é isso que nós temos que olhar. Né? E agora com o período eleitoral fica mais difícil. Eu queria falar também dos funcionários que alguns pediu para lembrar. O seu prefeito esteve nessa tribuna e falou que ia mandar o projeto no outro dia para estar regulamentando o salário mínimo, alguns servidores da prefeitura, e não chegou. Quando eu falo salário mínimo, não estou falando só salário mínimo, não. Estou falando de todos os servidores da prefeitura. Todos. Porque quando perde um, perde todos. Então, ele está lá. Tem professor que está com 60%, 70% de perca no salário. Então, é um absurdo. Esse eu sei que eu tive na Anver e foi um exemplo que a moça da Anver me deu. Então, é isso que eu tinha para falar. Tempo já deu, né, presidente? Obrigado, é só isso.
Obrigado, vereador Rogério.
Vereador Panena. Vereador Célio do Espetim. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores, doutor Lauro, servidores da casa, nossa população aqui presente e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Vou ser bem breve, senhor presidente. Senhor presidente, algumas reuniões atrás nós escutamos aqui nessa tribuna que uma máquina da prefeitura estaria em Varginha fazendo um conserto e em breve estaria aqui. Felizmente, estava passando perto da oficina lá em Lauros semana passada, a máquina está lá desmontada. Infelizmente, é mais uma mentira que nós vemos essas pessoas. Não precisava ficar falando mentira, só falar a verdade, né? Mas é aí que nós vemos. Essa semana também alguém me procurou, cidadão aí, perguntou por que acabou com a festa do peão. Eu falei, isso aí é arrumação da administração, porque nós, todo mundo que já se conhece com festa do peão, agora que eles arrumaram o primeiro, e já se roda o festival, bonito é o roda, né? E agora é o segundo. Roda o Fest. Então, eu expliquei para ele que isso aí não cabe a nós, cabe ao executivo, né? Já viu, né? A administração nossa vem pecando com pequenas coisas, senhor presidente. Você vê pequenas coisas, assim, você vê que por causa de poucas coisas faz um rebuliço, que eu vou te falar a verdade, viu?
O vereador.
Perdão?
Você tocou num assunto muito importante. Eu vejo que, igual o vereador Rogério falou, alguns vereadores falando muito bem da administração, né? Parece que já assim não tem problema, né? Parece que está tudo ok. Um valor que entra aqui de 60 milhões de reais anual é pouca coisa que faz. Inclusive, eu até anotei aqui na minha sala, eu vou estar falando, mais de 10 problemas aqui que são problemas graves, né? Não é pouca coisa, é muita coisa, né? Eu vou estar falando aqui. E você vê aí, falando tão bem da administração, parece que não tem problema. Parece que está vivendo aí em margem de rosas. Se fosse assim, não teria 5 pré-candidatos a prefeito na nossa cidade. E sim, teria só 1 ou 2. Nós temos 5. Né? Obrigado.
Aí teria, como não ia ter nem concorrente, igualzinho na cidade vizinha nossa aí, né? Mas vou falar uma coisa boa também, que vocês também devem ter visto. Eu estava ali essa semana na praça, estão reformando os bancos da praça lá. Parabéns, viu? Até que enfim, graças a Deus, uma coisa boa, né? Só isso, senhor presidente. Eu agradeço pela oportunidade. Deus abençoe a noite de todo mundo. Vereador Jonathan.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à nossa população presente. Boa noite a todos que nos acompanham pela rede social. E não vai nos ouvir na rádio. A não ser que passa na rádio Santo Antônio não para. Senhor presidente, Eu vi que alguns comentários da casinha, né? Até aí uma live do prefeito em outro celular, né? Porque eu não sou bloqueado, não vejo não. É, vou falar a verdade, você é de embrulhar o estômago. É muita mentira contada, né? Muita, mas muita mesmo. Eu fiz alguns requerimentos, senhor presidente, pedindo as informações, se o dinheiro que a Intercemit fez a troca com a prefeitura, se está nos cofres públicos, porque eu ainda duvido. Eu posso, em outras reuniões, retirar essa fala que eu duvido. Mas, até agora, eu duvido que o dinheiro está lá quietinho. Porque essa empresa que veio para cá, nós já falamos aqui em outras reuniões. Não vai dar certo. A população fala com nós. É, pedreiro, mestre de obra, amigo nosso, fala, não vai dar conta, né? Mas mesmo assim quis insistir para ganhar tempo, né? Fiz bastante requerimento hoje pedindo informações. Quero saber se o dinheiro está lá guardado. Quero cópia do extrato da conta, se o dinheiro está aplicado ou não. E outra coisa que eu quero saber também da administração, o que, que ela vai fazer para receber a quebra de contrato com essa firma. Porque eu não quero saber de acordo de firma com o executivo. Eu quero saber o dinheiro no cofre público da nossa cidade. Do mesmo jeito que eu quero saber que deu dinheiro que sumiu. Quero saber. Isso ninguém mostra, né? Chegar aqui e falar que a administração está boa, está fazendo isso, parceria com não sei quem. É bom. É por isso que eu estou sendo alvo do prefeito, falando aí para as pessoas, que vai tentar me derrubar, né? Sou pré-candidato, que vai me derrubar nas eleições. Eu quero deixar bem claro aqui para o prefeito que ele tem que andar muito. Ele tem que andar muito, porque o povo já não acredita mais nas mentiras que é falada por ele. O povo acordou. Entendeu? O povo não quer mais acreditar em promessas falsas, em promessas que em live que vai fazer, que deu errado. As pessoas querem ver pronto, querem ver as casinhas pronto. Não quer saber de live, não quer saber que firma que não deu certo. Não, quer saber das casinhas prontas. Quem tem casinhas quer saber de que reforma as casinhas deles, quem não tem condições. Isso que as pessoas querem ver. Não quer ver live, não. Já está cansado, já, ué. Já está ficando feio. Olha para você ver. Fala que fez muita obra. Eu acho que foi reforma. E também não foi muita, não. Foi pouca. A orla, 1.300.000 está lá. Do mesmo jeito. Ah, mas gastou 200 mil na orla. Aí o asfalto que pôs não conta, não. Aí sim não conta. Ah, pelo amor de Deus. Vai lá na licitação e olha se não é orla. É orla. É 1.200.000. E QD? Tem nada lá. Aí você pega o túnel. Foi promessas. QD o túnel? Já tinha 5 milhões? Quem lembra disso? Tem 5 milhões guardado para fazer o túnel. Não sei o quê. Se não deu para fazer o túnel, por que não fez um desvio? 5 milhões dava para fazer. Quem deu dinheiro também? Não sabe. As casinhas é o que eu falei, né? Para esse ano também, esquece. Não adianta fazer live falando que tem pessoas torcendo ao contrário. É o que eu falei na reunião passada. Se a gente tivesse torcendo ao contrário, nós não tínhamos aprovado a permuta e não tinha aprovado o projeto. Inclusive, foi um projeto de extraordinária, né, senhor presidente? Então a gente não tinha que ter feito isso. Simplesmente a gente tinha que ter embargado, mas não embargamos.
Inclusive, vereador, a questão também do lá é a área industrial, nós votamos de novo para
o
urbano.
É o extraordinário que eu acabei de falar. É. Né? A escola, essa escola aqui, gente, quem vê promessa política dessa gestão é mentirosa. 8 anos não fez nada. Vai fazer agora? Nunca. E vai fazer daqui 4? Nunca. Não faz. A gente votou aqui nessa casa até os, os leilão dos lotes que a prefeitura tinha para fazer a casinha, para fazer a escola, aliás. E foi feito? Nada. É, acho que foi o vereador Célio e eu que falou que se tivesse colocado ali dois pedreiros da prefeitura, dois serventes revocando ali, hoje já estava tudo revocado, cobrido, já estava tudo arrumado. Mas não faz, né? É, a praça. Eu notei aqui rapidão, viu, gente? 10, 11, saiu uns 11. Ou se deixar, eu encho a folha. Praça. Olha pra você ver como é que tá. Né? Antigamente tinha pessoas trabalhando, inclusive meu pai trabalhou muitos anos na praça. Hoje ela fica 10 dias sem varrer. O pessoal de fora... Meu tio veio aí, teve aí de São Paulo, falou, mas essa praça era tão limpinha. Agora como é que tá? Não, antes do vento. A gente já via como que funcionava. As estradas rurais, não precisa nem falar, né, vereador Nico? Que tá péssima, agora não adianta mais, não consegue fazer mais nada e não adianta acreditar. É... As reformas das casinhas, que eu também falei, antigamente tinha muito disso, da administração ajudar quem precisa. Inclusive, esse dia mesmo, a gente viu aí nas redes sociais as pessoas pedindo ajuda para poder arrumar suas casas. E a pessoa precisa expor desse jeito? Não, quem tem que fazer isso? Assistência social, ir nas casas que precisa, fazer o relatório... E de imediato, correr atrás. Não é deixar a pessoa ir lá na rede social e deixar a nossa cidade como ruim, né? E por fim, emprego para a nossa população, que você não vê. Vai, faz aí uma... Chega alguma firma, né? Que até a gente já viu aqui no Centro Cultural ali. No Centro Cultural não, no nosso teatro. Mas é só para fazer média, porque não chama. Isso foi relato de vários moradores, que vai lá, faz a entrevista com parceria com a prefeitura e não chama. Então é só média. O que a gente vê hoje é ostentação na rede social. E você está achando que isso ganha política? Ganha não. Todo mundo está vendo o meu trabalho desde o começo aqui. Deus do começo está vendo o meu trabalho, né? Deus do começo vê as minhas cobranças, que não é para mim, é para o povo. É o que o povo me pede. Você vê aí, ó, alguns lugares que não tem poste. Lá no Piampu, loteamento que é regular. Regular, tudo certinho. Até hoje não pôs os postes lá. Mas lá perto do lago lá, onde o prefeito tem lote, a família tem lote e ele tem casa, já tem poste e luz. Já tem poste e luz. Né? Então, assim, é pensando no próprio umbigo, gente. Tem que pensar na população. A nossa população tá aí, ó. Está precisando de um administrador bom. Porque não dá para ficar desse jeito. Não dá, é muito dinheiro, 60 milhões de reais por ano. Fora o superávit. Está dando mais ou menos aí de 5 a 6 milhões que entra aqui por mês. Aí é fácil ir na rede social, ah, nós está fazendo isso, nós está fazendo aquilo. Igual já dizia o Célio. Com dinheiro, ainda está faltando fazer muito. Está faltando fazer demais ainda. Para mim é pouco. Você vê esses gastos aí, ó. Com forro. Aí depois, igual o vereador Rogério falou, fala que essa casa está travando um projeto. Que houve aí nas ruas que o vereador, quatro vereadores barrando o projeto de superávit, de mais dinheiro para a prefeitura? Mentira, gente. Não acredita nisso. O orçamento, igual o vereador Rogério falou, já foi votado. Se eles não têm planejamento, nós não podemos fazer nada. Porque na hora que a gente pede alguma coisa, a gente está gerando gasto para a prefeitura. Obrigado, senhor presidente. Se você pegar aí e ver do transporte escolar, a prefeitura tinha um transporte, gente. E a gente está analisando para ver quanto que a prefeitura gastava antes com o transporte da prefeitura e quanto está gastando agora. Vocês vão cair de costas. Vocês veem o tanto que está gastando. Vocês veem. É 10 anos de uso dos ônibus. Tem ônibus aí que tem 50 anos de uso. Né? Na hora que vocês veem, a gente está analisando, a gente está vendo. E vamos passar para a população, sim. E se falar que a gente está fazendo agora, é mentira. Eu mostro requerimento meus, eu pode acessar os vídeos aí, é público, para vocês verem. Se Deus viu o começo da minha gestão, eu não estou correndo atrás para a população. Vocês podem olhar. E não adianta vir falar que vai me derrubar, que o Deus que eu sirvo é muito grande. Não consegue. Isso eu tenho certeza disso. Porque quer fazer da mesma forma que fez na gestão passada, defamar a Câmara de Vereadores, falando que não votaria ninguém, o povo acreditou, mas o povo acordou. O povo tá bobo, não. Entendeu? Dessa outra vez o povo acreditou, porque às vezes uma mentira, né, dessa forma, algumas pessoas mais leigas acreditam mesmo. Né? Mas agora não. O povo não vai acreditar mais. Não adianta. Faça a sua política. O senhor já está saindo, senhor prefeito. Faça a sua política. Não pode mais. Né? E deixa as pessoas trabalhar. Será que está querendo me defamar por conta das minhas cobranças? Olha para trás e vê os projetos que a gente já votou, que a gente propôs nessa casa e não foi cumprido. Tem um pouquinho de humildade e olha para trás. Agora que está chegando no fim, não precisa mais? É assim que funciona? Mas não esquece que eu estou aqui por conta da população também, não. Uma boa noite a todos.
Olívia Dani.
Boa noite, senhores vereadores, servidores da casa, pessoal jurídico, população aqui presente e as pessoas que estão nos assistindo aí no YouTube e no Facebook. Mais um dia, pela graça de Deus. O que eu cheguei aqui na reunião e que, né, todos, né, já falaram um pouco, ser o último não é muito bom por causa disso, que todos os vereadores já falaram e ficam umas falas cansativas que eu acredito que tem muita gente que está nas casas assistindo e fala assim, agora é política, agora tudo virou política e todo mundo trabalha só em favor da política. Algumas pessoas estão certas, outras erradas, às vezes estão falando verdade, né? Quando falam assim que a gente está aqui para não aprovar projetos. E tem muita coisa que a população não conhece, o que é passado. Quem tem a oportunidade de vir aqui na Câmara, assistir as reuniões, ouvir, e que gostam de compartilhar as coisas da política de Jaci, eles vão entender como funcionam as coisas. Quando, né, de um ano para o outro, a gente vota os orçamentos, a gente vota para que o prefeito, o poder executivo, mais claramente, mas o chefe do poder maior é o prefeito, nós votamos, nós temos 25% para votar para o ano inteiro. Claramente, nós votamos 10%? Rogério e senhor Preciano? 10%. Então, nós já votamos já algumas suplementações esse ano já, e veio mais suplementações. E então, as pessoas na rua veem ou enxergam quando alguém passa para eles que os vereadores estão, não votam, que os vereadores que não estão deixando liberar. Quem assistiu às reuniões, quem assiste, vê, todas as vezes a gente cobra de tudo. Tanto faz na educação, no transporte, na saúde, em todas as áreas que precisam ser cobradas, todo mundo cobra. Todo mundo cobra. Não é agora que nós estamos fazendo isso, não. Não é agora. O que acontece? O projeto chega aqui, a gente tem que passar pelas comissões. O presidente, depois que as comissões não fez, tem o parecer jurídico, e coloca para votar. Vivemos uma democracia. O que o Nico pensa, eu não penso. O que o Jonathan pensa, às vezes, não é o mesmo que eu. E cada um vota por si. Cada um. Então, cada um tem um jeito de pensar e de falar. Infelizmente, nem tudo é uma maravilha. Nem tudo. A gente vê muita coisa faltar. Temos muitas coisas, mas também tem coisas que faltam. Tem coisas que faltam, tem coisas que a chamada oposição não consegue, e não é mentira para ninguém. Quando se fala mal da oposição, está tudo maravilhoso. Mas fala um A da base, que, nossa, a oposição não serve para nada. Mas quando vota, a gente serve. A gente é útil. Nós somos úteis para isso. Muito, né? Muito útil. Então, quando as pessoas têm a saúde de Jaci é boa. Tem atendimento médico? Tem atendimento médico. Às vezes tem mais que outros lugares tem. Mas tem hora que falta o básico. Eu trabalho na área da saúde, eu não vou vir aqui porque eu sei que eu tenho que ter ética profissional. Foi para isso que eu estudei. Mas tem coisas que faltam. A população sabe que todas as especialidades médicas que tem, algumas das especialidades médicas que tem dentro do município, é um convênio que a prefeitura fez com a UFLA. A UFLA vem os estudantes, vem os estagiários, eles não têm um hospital escola, usam a nossa prefeitura, usa o SEM para poder fazer esse serviço. Nós ajudamos eles e eles nos ajudam. Então, eu fico impressionada, é que as pessoas às vezes acham que está fazendo a melhor coisa do mundo. Está fazendo? Por quê? É direito nosso. Saúde e educação é nosso direito. Como também as estradas rurais. Como tudo que tem aqui. Eu já falei e continuo falando. No dia que alguém fizer com o seu dinheiro, está fazendo com o seu dinheiro. Mas enquanto estiver fazendo com dinheiro público, é do povo. Então, tudo que tem que fazer aqui, que está gastando com dinheiro público, que não é pouco, igual falou, tem 5 candidatos. 5, e tem cidades que o orçamento é de 20, 22 milhões. Tem um candidato. Aqui em Jaci, não. Aqui todo mundo, onde a gente conversa, que a gente encontra, todo mundo, nossa, com esse valor, com essa arrecadação, poderia estar acontecendo isso, poderia estar acontecendo aquilo. E é claro que as pessoas vão fazer isso, vão pensar. Imagina aí, olha o redor de Jaci. É água, é empresas. Temos que ser gratos todos os dias pelo que nós temos. Reclamar, todo mundo reclama. Tem umas pessoas que vão reclamar porque precisa, outras não. Mas sabe quem não reclama? Aquelas pessoas humildes, que não tem condições de chegar ali na porta da Câmara ou falar para algum vereador na rua que ela está precisando disso, que o dinheiro que ela está gastando lá na Copasa é o dinheiro que ela fazia uma compra a mais lá no supermercado. E hoje, quem está pagando o preço da Copasa ter vindo para Jaci? A população. E quem escolheu a Copasa para vir para Jaci? Foi a população? Não, foi o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Porque nós fazemos leis e eles executam. Então, o que a gente fez nesse mandato aqui, nesses 4 anos, que vai terminar dia 31 de dezembro, foi nós que somos responsáveis. Então, cada projeto de lei que chega aqui, que nós votamos,
sendo bom, sendo ruim, o que vai fazer, o que faz para um igual. O bairro do Ipiranga, como o Rogério falou, é um dos bairros mais antigos. O bairro Ipiranga, não tem carteiro que chega lá, não tem nada. Não tem asfalto, não tem nada para ele. E é um bairro de Jaci. Faz diferença da Vila Aparecida? Faz diferença do centro? Não, porque é um bairro de Jaci. Também. Aí para um não pode pôr um número, não pode pôr um poste, mas para o outro pode. Põe tudo. Tem lugar que chega asfalto e tem lugar que estamos esperando asfalto. Quem executa? Somos nós, vereadores? Não. Não somos nós. Nós queremos cobrar os direitos de todo mundo igual. Todo mundo igual. Aí agora tudo vira política. Ah, não fiz isso para você porque o vereador fulano fez isso. Isso eu já escutei essa semana umas 3 vezes. Não comprei esse remédio porque lá na Câmara eles não votaram. Ah, não fez isso daqui porque o vereador fulano... Ah, que palhaçada. Problemas são os meus problemas que eu tenho, eu mesmo tento resolver. Se eu tiver uma coisa em disposição com qualquer pessoa, até com o prefeito, eu vou chegar perto dele e vou falar. Mas eu não vou pedir o Juninho para poder ir lá me defender ou falar para ele que, o que eu estou pensando, o que eu estou achando. Por favor, nós não somos criança, não. Somos 9 vereadores, um prefeito e uma vice. E fora os secretários. As coisas têm que ser bem resolvidas, porque quem paga o preço é a população. E eu não vou ficar aqui e vou falar assim, eu não vou ser hipócrita de falar que tem coisa boa, tem coisa boa. Mas também tem coisa ruim, mas não é pouco também não. Está equilibrando. Está equilibrando. Tem funcionários, funcionários trabalham. Mas todos os funcionários têm tudo aquilo que eles precisam para trabalhar? Nós votamos aqui para poder multar os lotes que estão sujos. Alguém ficou sabendo que alguém foi multado por causa disso? E tem bairros dentro de Jaci que o mato está quase a metade do asfalto. Aí somos nós que temos que ir lá cobrar. Nós, além da gente votar um projeto de lei que, tá cobrando, que é para cobrar, a gente tem que cobrar a prefeitura de falar com alguém para poder limpar os lotes. As leis têm que funcionar para todo mundo. Para todo mundo tem que funcionar as leis. Os direitos são iguais. Não é assim? Não é assim que tem que ser? Direitos iguais? Aí agora eu não posso fazer isso para fulano. Não posso fazer isso, mas o outro fulano pode. Ah, é período eleitoral. É período eleitoral para um, mas para o outro não é. E quando um vereador vai falar, vira contra o vereador. Ah, você vai fazer isso aí? Não pode, o vereador fez aquilo. Vamos usar os direitos iguais. Vamos fazer para todo mundo. Aí fica taxado. A oposição é assim. 4, não, diminuiu um vereador. Não sei quem é o outro que está faltando. O 4, porque é 4, vereador. Aí tem pessoas, gente, que não conhecem nada do que a gente está vivendo aqui. Tem pessoas que não têm interesse de política e imaginam o quê? Ah, somos os 4 vereadores.
Mais 2 minutos, vereador.
Muito obrigada. Enquanto isso, quem está passando apertado? O povo. O povo que passa por isso. O povo que precisa de remédio, o povo, a escola, as meninas precisam. Mas não fomos nós que fizemos um planejamento, não fomos nós que fizemos um orçamento. Não fomos nós que fizemos isso. Nós estamos aqui para ajudar? Estamos. Falamos que estamos aqui para ajudar? Estamos. E dia nenhum, nunca, essa Câmara fez picuinha ou fez pirraça, como fomos taxados, para votar nenhum projeto. Isso é muito injusto falar isso. Muito. Aí agora, toda vez, segunda-feira tem uma reunião, terça-feira está falando nós, vereadores. Que política é essa? Que política é essa? O que, que a população vai esperar da política de Jaci? Se somos taxados, é muito feio fazer isso. Muito feio. É muito feio. A gente fala, logicamente, vamos cobrar. Não. É nosso direito de cobrar. Estamos aqui para fazer isso. Do mesmo jeito que daqui, lá, em um ano que vem, dia 1º de janeiro, vamos ter outras pessoas, estão todos pré-candidatos aqui. O único que não vai estar aqui ou eu ou o Nelson, um dos dois. Porque o resto é todo mundo aqui, vai pedir seu voto e pronto. É certeza, mas ou eu ou o Nelson não vai estar aqui. Nem os dois. Nenhum dos dois vai estar aqui. É, pode ser. Porque, olha para vocês verem como que é a situação. Já está na época da política de Jaci ser mudado os pensamentos. Os pensamentos. A única pessoa mais antiga que é o Rogério. Graças a Deus, já está mudando a cabeça dele já. Então, as outras pessoas que vão vir, não vão ter o legado do Rogério, não. Mas que mudem os pensamentos. Que Jaci não viva só dessa politicagem. Que as pessoas venham trabalhar para a população. Boa noite a todos.
Obrigado, vereadora Olívia. Mas é isso aí, nesse período é complicado. Tem uns que vão brigar com a gente por política, tem outros por motivos pessoais. Mas, enfim, é o que temos para hoje, nós vamos enfrentar. Quem não é forte o bastante... Eu vou continuar trabalhando com a verdade, dou a quem doer, ainda peço, quem ficar magoado comigo ainda, que coloque o seu joelho no chão, ore bastante, mas estamos aí. Coloco em votação a indicação de número 51. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação os requerimentos de números 59, 60 e 61. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Aprovados por unanimidade. Projeto de lei de número 23. Foi pedido vista pelo vereador Rogério. O 27. Que eu ia colocar para votar. Foi pedido vista pelo vereador Célio. Então, coloco em votação o projeto 26 de 2024. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Aprovado por unanimidade. Gostaria de pedir aos senhores vereadores para assinar o parecer, né, do projeto de lei número 15 e o número 1 de 2024. O 24 e 25. Então, é isso. Agradeço a todos que assistiram a reunião até agora. O meu cordial boa noite. Que Deus abençoe e ilumine o lar e o coração de cada um de vocês, que são os nossos patrões e tem que saber a verdade. Fica aqui o meu boa noite e os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.